Eu não acredito mais em você.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e agende uma conversa com um de nossos assessores. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som, é claro, de Gal Costa, que nos deixou na manhã de ontem, assim como o Rolando Boldrin, né? Puxa, duas grandes perdas para nossa música, não é verdade? Vamos destacar então o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira. Faltam 51 dias para acabar o ano, 10 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e faltam 5 dias para o feriado da Proclamação da República aqui da terra descoberta por Cabral. São 5 horas e 22 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da indústria automobilística aqui no Brasil, que desempenha um importante papel na economia brasileira, já que é responsável por 22% do PIB industrial e movimenta indiretamente a produção de diversos setores. Fala aí de combustíveis, borracha, produção de ferro, autopeças. E a indústria de autoveículos registrou um crescimento de produção de 11,6% no ano passado, ante 2020, que foi aquele ano terrível de pandemia, né? Foram 2,2 milhões contra 2 milhões de unidades. No entanto, o mercado está longe dos 2,9 milhões de modelos montados em 2019. E vale ressaltar que a capacidade de produção nacional é de 4,7 milhões de unidades. E também aqui no Brasil é dia do trigo, um dos cereais mais antigos cultivados pelo homem e o segundo mais produzido no mundo, atrás apenas do milho. A farinha de trigo é o ingrediente principal aí e diversas receitas que deixam a gente com água na boca, né? Bolos, pães, doces, biscoitos ou bolachas, né? Depende de onde você mora, e o seu consumo é fundamental para uma alimentação saudável e equilibrada. Por ser caracterizado como uma cultura de inverno, o trigo é produzido principalmente nos estados do Paraná e lá no meu Rio Grande do Sul, mas também pode se adaptar a outras regiões. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na safra 2021/2022, o Brasil deve ter produzido mais de 8 milhões de toneladas de trigo, um volume 31,4% superior à safra 2020/2021. Bem, também é feriado municipal no município de Valença, na Bahia. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga. Não esquece também de clicar ali nas estrelinhas, classificar o nosso podcast e seguir a gente também para ser notificado aí através do sininho, para ajudar a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Já somos 12.145 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. E você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa, enquanto os futuros de ações em Wall Street operam em leve alta, bem próximos aí da estabilidade, antes de um importante relatório de inflação, o CPI, previsto para hoje, enquanto as criptomoedas tentam a recuperação após dois dias de declínio acentuado. O Bitcoin voltou a subir acima dos 16 mil dólares depois de registrar o seu pior momento desde março de 2020, que a gente infelizmente lembra o que aconteceu, né? Isso tudo depois que a Binance desistiu dos planos de adquirir a exchange FTX.com, que agora deve enfrentar um processo de falência. Nos Estados Unidos, os eleitores deram um veredito misto nas eleições de meio de mandato, pelo menos até o momento. Os republicanos devem confirmar o controle da Câmara, porém, por margens menores do que o previsto até o momento, o placar está 207 a 184, lembrando que são precisos aí 218 cadeiras para confirmar a maioria, enquanto a corrida para o Senado continua empatada, 48 a 48. Os dados de inflação de outubro nos Estados Unidos oferecerão pistas sobre o caminho do aperto monetário a ser trilhado pelo Fed. Entre as commodities, o petróleo opera estável após registrar o pior fechamento em quase um mês, com os estoques dos Estados Unidos crescendo e os surtos de Covid na China ameaçando o crescimento. O Brent vai sendo negociado próximo aos US$ 92,30 o barril. Bueno, por aqui, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral o tão aguardado relatório de fiscalização do processo eleitoral, que não apontou qualquer fraude eleitoral e ainda reconheceu que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. Ora só, veja você, quem poderia imaginar, né? Ou seja, o boletim que a urna imprimiu, registrando os votos dados ao final da votação, confere com o resultado da totalização divulgada pelo tribunal. E eu vou contar um segredinho aqui para o ministro da Defesa. Isso é voto auditável, tá legal, ministro Paulo Sérgio? Você compara o resultado, né, das urnas eletrônicas com o que está no servidor do TSE e aí você audita as urnas eletrônicas, tá legal? Mas, apesar disso, Paulo Sérgio Nogueira pede que seja feita uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos à segurança das urnas. O ministro fala numa suposta possibilidade de que um código malicioso... Agora vai entrar essa aqui para a expressão, as expressões bolsonaristas. Pode apostar aqui no Twitter, aí tá cheio de gente especialista em códigos maliciosos. Pois o Paulo Sérgio e o Ministério da Defesa acreditam então que esses códigos maliciosos possam interferir no funcionamento dos aparelhos de votação, mas não conseguiram provar absolutamente nada. Segundo fontes, o uso dessa expressão pelo ministro da Defesa foi interpretada no TSE como uma forma de Paulo Sérgio Nogueira atender de alguma forma os devaneios do presidente Jair Bolsonaro, que contava com esse relatório como a última cartada, a bala de prata para contestar o resultado da eleição. Ainda não há confirmação se o presidente fará isso, porque ele está mais quieto que guri cagado, né, lá dentro do Palácio do Alvorada. Em nota, o TSE agradeceu o envio do documento e destacou justamente que o trabalho dos militares não aponta qualquer fraude ocorrida na eleição. Abre aspas, o TSE informa que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência no processo eleitoral de 2022. As sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos, diz a nota do tribunal. Em diversos trechos do documento, os militares que fizeram a fiscalização relatam não terem tido condições de verificar o funcionamento dos códigos que fazem a urna funcionar, o que, agora eu dizendo aqui, eu, Felipe Teixeira, é mentira. Os códigos estavam disponíveis desde outubro do ano passado, não apenas para as Forças Armadas, mas a toda a sociedade brasileira. E ainda alegaram que as regras de fiscalização fornecidas pelo TSE não permitiram testar como gostariam os dispositivos. Ainda assim, após discorrer por 20 páginas sobre os entraves encontrados, a defesa sugere, sem apresentar provas, que o sistema eletrônico de votação não está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. É mais ou menos como você ficar aí uns 6 meses passando cantada na mulher do outro, né? E aí depois de 6 meses você diz pra ele: olha, eu fiquei dando em cima da tua mulher por 6 meses, tá? Ela não me deu muita bola, mas ela respondeu os meus bom dias todas as vezes, então eu acho que ela não está isenta da influência de um eventual código malicioso. Mais ou menos isso, né? Espero do fundo do meu coração que a gente vire mais essa página, enterre esse assunto de uma vez por todas, porque eu não aguento mais brigar por causa dessa gentalha. Deu, chega, né? Vira o disco. Vamos brigar aí por futebol, por religião, sei lá, qualquer outra coisa, porque a última moda agora é o seguinte: se você é bolsonarista, você tem que ser contra o horário de verão. Você não pode tomar vacina, tem que andar armado, de camisa da CBF, tem que xingar todo mundo de comunista, tem que cantar hino pro pneu, né? Tem que seguir o general Benjamin, aquele, né? Tem que compartilhar as pesquisas da Mia Khalifa, os posts da juíza federal, que nas horas vagas é vocalista do ABBA, tem que andar pendurado em para-brisa de caminhão, tem que beijar o cartaz do Bolsonaro, de língua e tudo, né? E se você não é bolsonarista, aí você tem que fazer tudo ao contrário. Então chega, né? O kit já tá muito pesado, não é verdade? Então vamos em frente, porque camarão que dorme, a onda leva. Bem, me empolguei aqui, esqueci de anunciar, né, nossas principais manchetes dos portais de notícias no Brasil e do mundo. Você ouviu aí ao fundo When Loves Come to Town, que é uma versão do U2 com o B.B. King, e tá no DVD do U2, velho pra caramba, que é em preto e branco ainda, o Heitran Han, que eu recomendo a todos. Mas vamos começar pelo Estadão. Relatório de militares não aponta fraude em urnas e chega à mesma contagem de votos do TSE. Lula diz que não enxerga Centrão e vai conversar com senadores e deputados eleitos. Petista afirma que vê disposição dos presidentes da Câmara e do Senado em aprovar a PEC da transição. É só avisar o Lula aí, claro que ele já sabe, né? Mas, ó, presidente, não existe almoço grátis, hein? Corpo de Gal Costa será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo em cerimônia aberta ao público. Lista de Alckmin revela novos nomes da equipe de transição. Veja quem são. Os caras conseguiram tirar uma foto do rascunho que estava na mão do Geraldo Alckmin. São muito talentosos, né? Democratas mostram força nos Estados Unidos em meio à campanha republicana focada em expor inflação e criminalidade. Palmeiras ganha de virada, alcança pontuação histórica e ergue a taça do Brasileirão. Leite diz esperar que relação de Lula com governadores seja melhor e critica Bolsonaro. Leite, no caso aqui, o Eduardo Leite, né? Eleito novamente para o governo do Rio Grande do Sul. São Paulo aprova projeto que libera barulho maior em shows e regulamenta dark kitchens. Rússia abandona Kherson, maior cidade conquistada durante a guerra na Ucrânia. Cantor e apresentador Rolando Boldrin morre aos 86 anos em São Paulo. Vamos para a Folha de São Paulo. PEC para tirar Bolsa Família do teto ganha força como solução para o orçamento. Alckmin acumula funções em sinal de que terá papel-chave em governo Lula. Protagonismo gera desconforto entre petistas que temem perda de espaço. É aquela velha luta por egos, né, por vaidades, e eu fico muito feliz em ver o Geraldo Alckmin nessa articulação. Espero que ele realmente tem um papel mais destacado, né? Os nossos vice-presidentes historicamente são figuras decorativas, né? Quase não falam, e o Alckmin até o momento vai rompendo com essa tradição. Ele é um cara muito equilibrado e eu gosto muito de ver ele agindo aí nos bastidores. PSDB não será base nem terá cargos sob Lula, mas apoiará a governabilidade, diz Araújo, presidente do PSDB, e Leite defendem espaços para propostas do PT. Corregedor Nacional susta promoções de juízes do TRF1. Pressionado pela guerra na Ucrânia, Vladimir Putin decide não ir à cúpula do G20. Mineradora que atua na Serra do Curral acumula 6,5 milhões em multas ambientais em Minas Gerais. Sem apontar fraude, defesa apresenta sugestão ao TSE. Bolsonaro nomeia ministro do TSE a menos de 2 meses de deixar o cargo. Recém-privatizada, Eletrobras tem prejuízo líquido de R$ 88 mil reais no terceiro trimestre. Aliança ultranacionalista de Netanyahu coloca Israel em um túnel escuro, é a coluna do Thomas Friedman. Vamos para o valor econômico? TSE diz que relatório da defesa não aponta fraude ou inconsistência de urnas eletrônicas. Lula elogia sistema eleitoral e afirma: Brasil vai voltar à normalidade. Governo Lula não terá equipe requentada, diz Padilha sobre Mantega. Tebet, criadores do Real e ex-ministros estão na transição. Veja nomes. Joe Biden diz que pretende disputar a reeleição nos Estados Unidos. Deu, né, vovô? Chega, né? Vai pra casa descansar. Trump sai enfraquecido e vê seu maior rival no partido crescer. Banco do Brasil tem lucro ajustado de 8,3 bilhões de reais, alta de 62,7%. Brasil pode ter papel de destaque na redução de emissões de metano. Vamos para o Globo, coluna da Malu Gaspar. Lula se reúne com 40 parlamentares para atrair antigos opositores. Os alquimistas, é a coluna da Bela Megar, tá? Os alquimistas estão chegando e assustam petistas na transição. Gostei do título, parabéns aí para a Bela Megali pela criatividade. Coluna do Lauro Jardim, governo Bolsonaro discute novo nome para a Anatel. Coluna da Cora Ronai, apanhei e a culpa foi minha. Equipe de transição para o novo governo já tem 12 ex-ministros das gestões Lula e Dilma. Tudo o que você precisa saber sobre o novo aumento de casos de Covid no Brasil. Omissões de relatório militar alimenta teorias conspiratórias. PEC da transição deve retirar Bolsa Família do teto de gastos. Velório de Gal Costa será aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Justiça Eleitoral encontra falhas na prestação de contas de Sérgio Moro. Agora, nada a ver com o assunto, mas teve um tweet do Sérgio Moro ontem, onde ele escreveu benções, né? Seria benção no plural, mas ninguém avisou aí o agora senador que são bençãos, né? E não benções. Ele tem uma dificuldade com a língua de Camões, né? Bitcoin cai ao menor preço após Binance abandonar negócio. Eleições põem em xeque pretensão de Trump de voltar. Foi um bom dia para a democracia, diz Biden após eleições. Parlamento expõe a crise do aluguel em Portugal. Vamos para o Poder 360. Lula diz que começa a montar ministério quando voltar do Egito, né, da COP27. Defesa não vê fraude em eleição, mas sugere melhorias ao TSE. Eletrobras tem prejuízo líquido de 88 mil no terceiro trimestre. Mata Atlântica produz 50% dos alimentos consumidos no país. Rio sedia conferência sobre jornalismo investigativo. Câmara aprova projeto de lei que torna pedofilia crime hediondo. Parabéns. Aperfeiçoamento da arbitragem não precisa de lei, diz ministro. Moraes manda a justiça do Rio de Janeiro caso Jefferson contra policiais. Diretor-geral da PRF vai à Câmara explicar operações no segundo turno. Eu, por uma curiosidade, fui dar uma pesquisada aí sobre a ficha, né, sobre a capivara do atual diretor-geral da PRF. Sugiro que vocês dêem um Google aí. Olha, é de arrepiar os cabelos, viu? Se esse cara é o diretor-geral da PRF, meu Deus. Vamos para o portal Metrópolis. Lula defende investigar financiadores de atos contra resultado da eleição. Gilmar Mendes libera bens de Lula bloqueados na época da Lava Jato. Morre Gal Costa, ícone da MPB, aos 77 anos. Câmara premia Alexandre de Moraes por eleições e irrita bolsonaristas. Auditoria das urnas, exército blinda coronel enxotado pelo TSE. Alckmin define que o orçamento da lei Aldir Blanc entrará na PEC de transição. Vamos para o The New York Times. Biden aplaude resultado mesmo com o Congresso em jogo. Vamos para o The Washington Post. Democratas comemoram vitórias surpreendentes, mas equilíbrio de poder continua no limbo. No Financial Times, Binance abandona acordo para resgatar exchange de criptomoedas FTX. E vamos para os nossos fatos históricos. O 10 de novembro marca o aniversário de Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante do século XVI. Ele era crítico ao poder da Igreja Católica e ao comportamento equivocado por parte do clero. Além dele, outros teólogos e políticos, como o rei Henrique VIII, por exemplo, criticaram as ações da igreja. As ideias de Martim Lutero se espalharam por vários territórios do Sacro Império Germânico, pela Holanda, pela Suíça, pelo Reino Unido e parte da França. Em 1525, ele conheceu a ex-monja Catarina Vambora e disse para ela: vambora, né? Vamos casar. Bah, essa foi péssima, né? O que interessa é que eles casaram e tiveram 6 filhos, dos quais, infelizmente, apenas um deles chegou à vida adulta. Muitas pessoas acreditam que Lutero tenha sido assassinado por conta das perseguições. Na verdade, uma proposição da Igreja Católica em 1521 declarou Martinho Lutero um fora da lei, de modo que qualquer pessoa poderia matá-lo sem sofrer nenhuma consequência. Tudo, é claro, muito cristão, né? Lutero, contudo, morreu muitos anos depois e, embora não haja consenso de qual teria sido a causa, ele terminou seus dias em casa e assistido por médicos. Ele morreu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade, possivelmente vítima de derrame cerebral ou de uma angina pulmonar. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1848, quando, em um 10 de novembro, ocorria a primeira batalha da Revolução Praieira, em Abreu Lima. E essa foi a última rebelião provincial que aconteceu no Brasil durante o século XIX. Essa revolta foi resultado da disputa entre praieiros e conservadores pelo poder na província de Pernambuco. Esse conflito estendeu-se durante 2 anos e resultou no enfraquecimento dos liberais na política brasileira. É bom lembrar que o país passava por grandes transformações, como o enfraquecimento do tráfico negreiro e a dificuldade de obter trabalhadores escravizados criava uma certa tensão nas elites pernambucanas, pois não havia escravos suficientes para suas demandas e principalmente porque, em função disso, o escravo estava ficando cada dia mais caro. Veja só como são as coisas, né? Enquanto hoje a gente reclama do preço do tomate, da gasolina, naquela época a elite pernambucana reclamava do preço do escravo. Além disso, Pernambuco enfrentava um cenário econômico muito ruim, especialmente porque a atividade mais importante da região, a produção de açúcar, estava em decadência. Os problemas da economia local tinham maior impacto na população pobre e que, além de tudo, ainda sofria com o desabastecimento, um problema que existia em Recife desde a colonização. Bem, o resultado foi que a vez dos conservadores governar a província voltou e, com isso, a vingança conservadora foi iniciada. As demissões dos praieiros de instituições como a polícia e a Guarda Nacional começaram a ser realizadas e logo os praieiros começaram a ser desarmados, tal como haviam feito com os conservadores. A derrota dos praieiros fez com que os liberais se enfraquecessem nacionalmente. O Partido Liberal só ganhou relevância novamente no começo da década de 1860, antes ainda da proclamação da República. Bem, em 1937, também em um 10 de novembro, foi instaurada a Terceira República aqui no Brasil, também conhecida como o Estado Novo, né? Que foi o período em que o Getúlio Vargas governou o Brasil de forma autoritária entre 1937 e 1945, 8 anos, portanto. Ele já estava no poder, na verdade, desde o final de 1930, né, quando aconteceu a Revolução de 30, que nós já tratamos aqui, e essa revolução acabou com o poder das oligarquias e colocou o Getúlio Vargas como presidente da República. A justificativa utilizada por Vargas para dar um golpe e permanecer no poder era a, adivinha, a suposta ameaça comunista de tirá-lo do poder e implantar uma ditadura do proletariado. Em 10 de novembro de 37, Vargas deu um golpe de Estado que fechou o Congresso Nacional, extinguiu os partidos políticos e cerceou as liberdades individuais. Além disso, a Constituição de 1934, a Constituição Polaca, foi anulada. Aliás, a Polaca veio depois, né? Entrou em vigor, então, outra carta que garantia amplos poderes ao chefe do Executivo. A Constituição de 1937, essa sim, conhecida como a Constituição Polaca, entrou em vigor no mesmo dia do golpe que deu início ao Estado Novo, em 10 de novembro. O texto da nova carta foi escrito pelo jurista Francisco Campos, também conhecido como Chico Ciência. Pesquisa aí no YouTube quem foi o meliante, e ela centralizava os poderes da República todinhos nas mãos de Vargas. O motivo para que a Constituição de 37 existisse era a suposta garantia da segurança nacional, evitando que as lutas pelo poder, promovidas pelos grupos políticos, impedissem a plena realização das ações governamentais. Meses antes, o governo divulgou o Plano Cohen, né, que nós já abordamos aqui também, que era uma suposta tentativa de os comunistas tomarem o poder, mas na verdade aquilo foi escrito dentro do quartel, né, por um militar se passando por comunista. Isso foi descoberto somente anos depois, né, revelou-se que o plano era fajuto e que foi fabricado como forma de justificar o golpe do Estado Novo. O texto inicial da carta seguia a mesma linha do plano em questão: o uso da força do Estado para evitar um iminente golpe comunista. Programadas para 1938, as eleições presidenciais foram extintas. Ao longo dos 8 anos de ditadura do Estado Novo, os brasileiros não puderam ir às urnas, escolher seus representantes no parlamento e no executivo. Nos estados, os interventores eram escolhidos por Vargas. Outra medida que constava na Constituição era a censura aos meios de comunicação. Estavam proibidas críticas ao governo federal ou ao presidente da República sob ameaça de prisão. Imagina eu, nessa época, já estava em cana há muito tempo, né? O escritor Monteiro Lobato, inclusive, foi preso em 1941 porque ele escreveu um artigo criticando a forma como o governo administrava a exploração do petróleo. Nós já também tratamos desse assunto em edições passadas. O Monteiro Lobato, quando voltou dos Estados Unidos na década de 30, trouxe a questão do petróleo para o Brasil, foi um grande entusiasta da exploração do petróleo aqui no país. Bem, a Constituição também reforçava a repressão do governo sobre os seus opositores. Prisões arbitrárias eram corriqueiras, assim como a tortura. Os presos políticos tinham dificuldades em ter acesso a advogados de defesa. O caso mais notório foi o do líder comunista Luiz Carlos Prestes, que foi preso pela polícia política de Vargas e estava em uma cela sem as mínimas condições aceitáveis. O advogado Heráclito Sobral Pinto tomou a sua causa e iniciou uma batalha contra os órgãos de repressão para que seu cliente fosse transferido para uma cela com melhores condições. Ao menos o Luiz Carlos Prestes, de fato, era comunista na época. Depois ele virou conservador, mas bem depois, né? Ele que era o marido da Olga, né? Que acabou morta, grávida e tudo, em um campo de concentração. Mas era isso. Queria trazer um pouquinho para vocês aí do golpe do Estado Novo. Tenho certeza que ele foi muito mais violento do que o movimento a partir de 64, né? No golpe do Estado Novo, a gente teve aí fuzilamentos, tortura em número muito maior do que verificado a partir de 64. É um dos capítulos, sem dúvida, mais tristes da história brasileira. Eu recomendo que vocês estudem um pouco mais aí sobre esse período tão negro da nossa história, porque o nosso Morning Galo chegou ao fim. Queria agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. Um bom dia, bons negócios, e eu volto hoje às 18 horas para a gente fazer um call de fechamento especial junto dos meus colegas aí, o Francisco Dalry e o Christian Wagner. A gente vai fazer um apanhado hoje, um resumo, né, dos últimos acontecimentos políticos, mas muito mais do que isso, fazer uma projeção para 2023 política e econômica. Então você pode conferir aí, provavelmente a partir das 19 horas o vídeo estará aqui no nosso Spotify, tá legal? Mas você pode acompanhar também pelos canais da Central do Investidor, no Instagram, no YouTube e no Telegram. Tá legal? Um grande abraço a todos. Fiquem na companhia de AC/DC e eu volto mais tarde, então. Tchau, fui!